President Monson,
Presidente Monson, nós o amamos. Você dedicou-se de todo o coração a todos os chamados para os quais o Senhor o chamou, especialmente ao sagrado ofício que agora exerce. Esta Igreja inteira agradece-lhe pelo seu resoluto serviço e pela sua incansável devoção ao dever. Com admiração e com motivação a todos os que necessitam de permanecer fiéis nestes últimos dias, digo a todos, especialmente aos jovens da Igreja, que se ainda não foram, certamente um dia serão chamados a defender a vossa fé, ou até a suportar algum tipo de agressão pessoal, simplesmente por serem membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esses momentos exigirão coragem e cortesia da vossa parte. Por exemplo, uma missionária escreveu recentemente o seguinte: a minha companheira e eu vimos um homem sentados num banco na praça da cidade a saborear o seu almoço. Quando nos aproximamos, ele viu-nos e reparou nas nossas placas missionárias. Com uma terrível expressão no rosto, ele levantou-se de repente e ergueu a mão para me bater. Desviei-me a tempo, mas ele cuspiu a sua comida para cima de mim e começou a ofender-nos utilizando os mais horríveis palavrões. Afastámo-nos sem dizer uma palavra. Quando eu estava a tentar limpar a comida da minha cara, ainda a apanhei com um bocado de puré de batata na nuca. Às vezes, escreveu ela, é muito difícil ser-se missionária, porque naquele momento eu quis voltar para trás, agarrar naquele homem pelos colarinhos e dizer-lhe desculpe, mas não o fiz. Àquela devota missionária eu digo: minha querida filha, passaste a tua própria e humilde maneira a fazer parte de um círculo muito restrito de mulheres e homens que, tal como disse o profeta do livro de Mórmon, Jacó disse, consideram a morte de Cristo e carregam a sua cruz e suportam a vergonha do mundo. De facto, a respeito do próprio Jesus, o irmão de Jacó, Nefi, escreveu: e o mundo, devido à sua iniquidade, julga-lo-á como uma coisa sem valor. Portanto, açoitam-no, e ele suporta-o. E ferem-no, e ele suporta-o. Sim, cospem nele, e ele suporta-o por causa da sua amorosa bondade e longanimidade para com os filhos dos homens. A par da experiência do próprio Salvador, tem havido uma longa história de rejeição e um preço dolorosamente alto pago por profetas e apóstolos, missionários e membros de todas as gerações que tentam honrar o chamado de Deus de elevar a família humana a um caminho mais excelente. E que mais direi deles? Perguntou o autor do livro de Hebreus. Eles fecharam as bocas dos leões, apagaram a violência do fogo, escaparam ao fio da navalha, da espada, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos, viram a ressurreição dos seus mortos, ao passo que uns foram torturados e outros experimentaram escárnio e açoites e até as cadeias e prisões, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. Certamente os anjos do céu choraram quando eles registaram este preço pago pelos discipulados num mundo frequentemente hostil aos mandamentos de Deus. O próprio Salvador sentou-se no Monte das Oliveiras e derramou as suas próprias lágrimas por aqueles que durante centenas de anos tinham sido rejeitados e mortos ao seu serviço. E agora, ele próprio estava a ser rejeitado e morto. Jerusalém, Jerusalém, clamou Jesus, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos, debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. E aqui reside uma mensagem para todos os jovens e todas as moças desta igreja. Talvez se perguntem a vós próprios se vale a pena assumir uma postura moral e corajosa na escola ou servir uma missão apenas para ver as vossas crianças mais queridas serem espezinhadas, ou esforçar-se contra os muitos que na sociedade ridicularizam às vezes uma vida de devoção religiosa. Sim, vale a pena. Porque a alternativa é ver as nossas casas desoladas. Pessoas desoladas. Famílias desoladas. Vizinhanças desoladas. E nações desoladas. Portanto, isto é o fardo daqueles que foram chamados a pregar a mensagem messiânica. Para além de ensinar, incentivar e motivar as pessoas, esta é a parte agradável do discipulado, de tempos em tempos, estes mesmos mensageiros são chamados a preocupar-se, a advertir e, por vezes, a apenas chorar. Esta é a parte dolorosa do discipulado. Eles sabem muito bem que o caminho que conduz à terra prometida, de onde emana leite e mel, passa obrigatoriamente pelo Monte Sinai, com todos os seus mandamentos. Infelizmente, os mensageiros dos mandamentos divinos, geralmente, não são mais populares hoje do que eram antigamente, como pelo menos duas missionárias cuspidas e com puré de batata em cima podem confirmar. Ódio é uma palavra feia. Mas hoje em dia há pessoas que, como o corrupto Acab, diriam: odeio o profeta Micaias, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este tipo de ódio por um profeta e pela sinceridade de um profeta custou a vida a Abinadi. Ele disse ao rei Noé: por eu ter dito a verdade, estais irados comigo, contra mim. Por ter transmitido a palavra de Deus, julgais que eu sou louco. Ou poderíamos acrescentar: saloio, machista, preconceituoso, cruel, tacanho, ultrapassado e velho. É como o próprio Senhor se lamentou ao profeta Isaías: estes filhos não querem ouvir a lei do Senhor. Dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei com que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Infelizmente, meus jovens amigos, uma característica da nossa época é que quando as pessoas desejam algum Deus, querem que sejam deuses que não exijam muito, deuses confortáveis, que não apenas não incomodam, mas também não fazem nada. Deuses que nos afagam a cabeça e nos fazem rir e depois dizem-nos para ir correr e apanhar flores. São como se o homem criasse um Deus à sua própria imagem. Às vezes, e esta parece ser a maior de todas as ironias, estas pessoas invocam o nome de Jesus como se ele fosse como este tipo de Deus confortável. A sério? Ele que disse que devemos não apenas abster-nos de quebrar os mandamentos, mas que jamais devemos sequer pensar em quebrá-los? E que se pensarmos em quebrá-los, já os quebramos no coração? Será que isto soa como uma doutrina confortável e fácil de ser aceito por qualquer pessoa? E o que dizer daqueles que simplesmente querem olhar para o pecado ou tocá-lo à distância? Jesus disse claramente que se os vossos olhos o ofenderem, arranque-os. Se a vossa mão o ofender, corte-a. Não vim trazer paz, mas espada. Ele advertiu aos que achavam que ele diria apenas coisas amenas e agradáveis. Não é de admirar que, sermão após sermão, as comunidades locais, e cito, rogavam-lhe que saísse dos seus termos. Não é de admirar que, milagre após milagre, o seu poder foi atribuído não a Deus, mas ao diabo. É óbvio que a tão repetida questão, o que Jesus faria, nem sempre terá uma resposta que agrada a todos. No pico do seu ministério mortal, Jesus disse: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Para certificar-se de que eles compreendiam exatamente o tipo de amor a que ele se referia, ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. E qualquer que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será o menor no reino de Deus. O amor cristão é a maior necessidade que temos neste planeta. Em parte, porque sempre se assumiu que este tipo de amor seria sempre acompanhado por retidão. Portanto, se o amor for o nosso lema, como deve ser, então, de acordo com a palavra dele, que é o amor personificado, devemos abandonar a transgressão e todas as formas de a promover aos outros. Jesus compreendia claramente o que muitos da nossa cultura moderna parecem ter-se esquecido, de que há uma diferença crucial entre o mandamento de perdoar os pecados, algo que ele tem a capacidade infinita de fazer, e a advertência de não o tolerar, algo que ele nunca fez, nem sequer uma vez. Meus amigos, especialmente os meus jovens amigos, tenham bom ânimo. O puro amor de Cristo, que flui da verdadeira retidão, pode mudar o mundo. Eu testifico que o Evangelho verdadeiro e vivo de Jesus Cristo está na Terra e que vocês são membros da sua Igreja verdadeira e viva a tentar compartilhá-la. Presto testemunho deste Evangelho e desta Igreja, especialmente das chaves restauradas do sacerdócio, que dão acesso ao poder e à eficácia das ordenanças da salvação. Eu estou mais convicto de que estas chaves foram restauradas e de que essas ordenanças estão novamente disponíveis por intermédio da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, do que estou convicto de estar diante de vós, neste púlpito, e de vocês estarem sentados diante de mim nesta conferência. Sejam fortes. Vivam o Evangelho com fidelidade, mesmo que as pessoas ao vosso redor não o façam. Defendam as vossas crenças com cortesia e compaixão, mas defendam-nas. Uma longa história de vozes inspiradas, inclusive daqueles que ouvirão nesta conferência e a voz que acabaram de ouvir do Presidente Thomas S. Monson, indica-vos o caminho do discipulado cristão. É um caminho estreito e apertado, sem grande margem de manobra, mas pode ser caminhado com alegria e sucesso, com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Ao seguirem corajosamente por este caminho, vocês encontrarão uma fé inabalável e segurança contra os ventos malignos, sim, contra os dardos no turvelinho, sentindo forças, tal como a da rocha do nosso Redentor. E se sobre essa rocha edificarem um discipulado devoto, não poderão cair. No nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.